Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite!
Olá, ouvinte fiel do Auto Radio Podcast. Aqui é o Valese e nós chegamos ao episódio mais esperado, pelo menos por mim, da série Cinquentões. Hoje é a vez dos discos que nasceram em março de 1975. Mês em que Charles Chaplin se tornou cavaleiro do Império Britânico, em que a ONU comemorou pela primeira vez o dia 8 como o Dia Internacional da Mulher, e também quando John Lennon lançou o cover de Stand By Me. Uma outra história interessante de março de 75 é a de Chuck Wepner, um boxeador semi-amador, por consequência também semi-profissional, boxeador de clube, assim, que foi escolhido para uma luta televisionada contra Muhammad Ali. Era para ser um adversário fácil, né, para o campeão, tudo, mas Wepner conseguiu derrubar Ali e depois passou o resto da luta se esquivando do campeão. Um dos telespectadores, um desconhecido chamado Sylvester Stallone, teve aí a ideia para fazer um tal de Rock. Março de 75 foi também um mês muito importante para Dona Vera e para o seu Divonzir. Afinal, foi no dia 12 desse mês que nasceu o seu primogênito. Um tanto quanto adiantado, é verdade, e precisando de cuidados de UTI nos primeiros dias de vida. Mas deu tudo certo, e o menino Carlos Eduardo chegou até aqui e hoje, pela primeira vez, grava um episódio dos Cinquentões com propriedade e lugar de fala. Afinal de contas, tornou-se um membro do time. Então, me dê de presente sua audiência, ouvinte fiel. E considere nos seguir e até mesmo interagir com o Auto Radio, que está no Instagram e no Twitter como @AutoRadioPodcast. Você também pode enviar suas felicitações diretamente no nosso grupo aberto no Telegram. O link está sempre na descrição do episódio. Vamos então trabalhar, porque ainda falta um tempo para a aposentadoria, né? Desce a agulha do vinil, Flash Batson.
Ô, cacete, me desculpa, parabéns aí, seu Valese. Desculpa.
O quarto álbum de estúdio do Steely Dan, os anti-heróis dos anos 70, chegou quando Walter Becker e Donald Fagen resolveram não ter mais uma banda e continuar como um duo com músicos de estúdio e sem shows ao vivo. Dois dos músicos contratados para esse álbum, que aliás se chama Kate Live, o baterista Jeff Porcaro e o pianista David Tate, iam acabar fundando o Toto. Aquele do África, lembra? Cheio de clássicos como Black Friday, um retrato brilhante do apocalipse com talvez o melhor solo de guitarra do álbum. Ou Dr. Wu, um yacht rock divertido e misterioso sobre a perda, com um solo de saxofone que não compromete, apesar de sua brega como Kennedy. Vem dessa música o nome do disco. Kate Lies, You Can See It In Her Eyes. Mas, se às vezes parece ser sobre um triângulo amoroso, logo depois a música dá indícios de ser sobre drogas e acaba com a sensação de ser um sonho daqueles que se tem numa tarde de sábado depois de uma feijoada e duas ou sete caipirinhas. Se você é daqueles que faz questão de rotular tudo, pode chamar esse disco de jazz rock. Mas, na verdade, é uma obra de dois nerds hiperfocados em produzir um som limpo, onde todos os instrumentos apareçam distintamente. A ironia é que eles usaram uma tecnologia nova na época chamada DBX, que comprimia e dilatava o som gravado, limpando os ruídos. Mas que funcionou porcamente nesse caso, deixando o som plano e sem profundidade. Isso foi resolvido na pós-produção, mas Becker e Fagan pegaram ranço e nunca mais ouviram o disco. A galera, ao contrário, levou Kate Lie da 13ª posição, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e Rob Sheffield, da Rolling Stone, escreveu que o álbum era uma versão rock para Chinatown. Um filmaço de 74 que eu tô precisando rever.
Parabéns, Bravo! Quem é você?
Considerado por muita gente o melhor trabalho de David Bowie, e por muitos mais, eu incluído, um sólido integrante do pódio, Young Americans marca mais uma mudança de cor pro camaleão. Era hora de conhecer o Bowie Soul, o inglês branquelo que encarnou o melhor do ritmo negro dos Estados Unidos. Tudo isso graças à peregrinação de Bowie pelos redutos dançantes de Nova York durante a turnê de Diamond Dogs e sua associação com grandes músicos de funk e soul como Luther Vandross e Andy Newmark, baterista da Sly and the Family Stone. Mas também tem a presença de um outro carinha anglo-saxão, o tal de John Lennon. Nas faixas Fame, a mais aclamada do álbum, que está tocando ao fundo, e Across the Universe, um cover mal sucedido dos Beatles, vamos falar a verdade. Digamos que a parceria deu um empate. O nono álbum de estúdio mata o astro do glam rock com faixas como Somebody Up There Like Me, uma estrutura de chamada e resposta cheia de cordas, sintetizadores e saxofone, enfeitando uma letra sombria, que já foi escrita pelo próprio autor como, abre aspas, "Cuidado, amigão! Hitler tá atrás de você", fecha aspas. Fame, o grande sucesso, é um funk rock sobre aquele velho White Famous People Problem, os perrengues da fama e do estrelato. John Lennon disse que era um som a la Stevie Wonder de trás pra frente. O certo é que esse disco que reclama tanto da fama, abriu de vez as portas da própria pra Bowie na América. Número 9 na Billboard, enquanto mantinha um segundo lugar na Ilha Natal. Se hoje falam tanto de eras na carreira de um artista, saibam que foi com Young Americans que isso começou. Bom, velho precisa descansar, então eu vou ali tomar um Biotônico Fontoura e deixo vocês com um belo blues rock chamado Daddy Don't Live in That New York City No More, de Steely Dan, e com a faixa título de Young Americans, de David Bowie, que fala dos problemas de dois jovens americanos recém-casados e um gospel envolvente. E se vocês tiverem curiosidade, procurem o vídeo oficial da música e digam pra mim se o meu cérebro tá muito danificado. O Bowie de terno com ombreira, cabelo platinado com topete e entradas e magérrimo, 40 quilinhos mantidos à base de leite, café, pimentão, cigarro seguido de pastilha de menta e cocaína, me parece demais com a definição do Coringa clássico dos quadrinhos, viu? Bom, daqui a pouco a gente volta.
so for living, am I still too young? He kissed the woman there, she took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything.
All night.
She wants a young American. She finds a slinky vagabond. He calls as he passes, avoiding my sting. Heaven forbid she take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone?
Atrás, falamos da estreia do Bad Company no seu álbum homônimo, e vou te contar uma coisa. eles merecem estar aqui de novo. Ou de volta, como se fala em Curitiba. Straight Shooter, seu segundo disco, foi gravado na onda do sucesso do anterior no Clearwell Castle, lançado pela Swan Song e com capa desenhada pela Hipnosis. É mole? Tinha tudo para ser um caça-níqueis, mas galera, os caras estavam com tudo mesmo. 8 faixas, menos de 40 minutos e um classic rock da melhor qualidade. Já na abertura, um hard rock com riff pesado e baixo presente, Good Loving Gone Bad, sobre a maior preocupação de homens aos 25 anos, com margem de erro dos 15 ou 60, que é ser abandonado por aquela mulher que te deixou de 4. Sofrer por amor também é a tônica de Weep No More, bem blues e cadenciada, e com Paul Rogers brilhando nos vocais. Shooting Star está tocando agora ao fundo e muda um pouco o tema para o brilho meteórico e morte súbita de monumentos como Jimi Hendrix e Jim Morrison. A Rolling Stone, resenhando o álbum, vaticinou que o Bad Company não acabaria como o Mother Hoppe, o Free ou o King Crimson, bandas de onde vieram os membros do Company. No fim, Straight Shooter segura muito bem a barra de suceder ao grande sucesso da banda e as posições do ranking, terceiro dos dois lados do Atlântico, e vendagens, ouro na Inglaterra e tripla platina nos Estados Unidos comprovam isso.
Vai ter grapete no aniversário?
Tem banda beijo nos cinquentões. O terceiro disco de estúdio do Kiss, Dressed to Kill, foi lançado em 19 de março de 1975 pela Casablanca Records e produzido pelo presidente da gravadora em pessoa, Neil Bogart. Mas isso só porque eles não tinham dinheiro para contratar um produtor. Foi o primeiro cheiro de sucesso que os caras pintadas do hard rock conheceram, depois de dois álbuns com vendagens mornas, vamos dizer assim. O super hit Rock'n'Roll All Night, hoje com mais de meio bilhão de streams no Spotify, foi lançado como single no começo de abril e chegou ao 12º lugar da Billboard, o primeiro top 20 da banda. Na capa, os quatro integrantes da formação original aparecem com a maquiagem habitual, porém vestidos com roupas sociais. A ideia veio de uma história elaborada, onde eles seriam super-heróis disfarçados como repórteres, e após verem uma reportagem sobre um show de John Cleveland, eles não tiveram a coragem para usar o nome do John Dane. Eles corriam para uma cabine telefônica e voltariam com as roupas de palco para salvar a música. O problema eram os ternos. Quase nenhum deles tinha um. Dizem que alguém tinha, mas Gene Simmons, por exemplo, teve que usar um emprestado. Algumas fontes dizem que era do produtor, o Bogart, outras dizem que era do Bill Alcoin, o empresário da banda. O certo é que o dono real era menor, então o terno ficou naquele estilinho de caçar caranguejo no mangue, mais visível e risível ainda na composição com os tamancos femininos também emprestados, porque ele não tinha sapato social. Apesar de ainda não ser o estouro definitivo do Kiss, que só ia vir com o álbum ao vivo seguinte, Alive, e o posterior, Destroyer, ele acabou aterrissando na 32ª posição da Billboard e tem boas músicas, como Anything for My Baby, que desde a primeira audição já se mostra muito ansiosa para ser tocada ao vivo, ou Room Service, com uma guitarra roqueira e vocais a mil por hora. She é uma composição de Simon pré-Kiss, que tem um solo inspirado em The Doors e que foi regravada pelo Anthrax em 94. É um trabalho curto, meia horinha de música só, e foi gravado em 10 dias, incluindo aí as paradas para fumar um baseado patrocinado pelo presidente do céu. Ouvinte fiel, não é porque eu finalmente cheguei nos 50 que os cinquentões vão parar. Mês que vem tem mais e até lá tem um monte de Outrage pra vocês. As escolhas para encerrar esse episódio foram fáceis. Do Bad Company, vou fugir dos medalhões e pedir Wildfire Woman, uma das minhas preferidas da banda. E não dá pra colocar outra do Kiss senão Rock'n'Roll All Night, e além de ter sido escolhida a 16ª melhor música de todos os tempos pela VH1, ainda informa a quem ouve a maneira correta de se consumir música e fazer festa. Até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume.
esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!